Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes do CBN.
Professor, que tipo de dívida a gente pode assumir, né? Como que a gente avalia se a gente deve ou não assumir uma dívida? E que tipo de dívida?
O interessante, Luciana, nessa sua pergunta é o seguinte, que quando a gente fala de dívida, as pessoas que têm uma posição mais conservadora sempre dizem o seguinte, dívida não tem que ter, não pode ter dívida, não gosto de devendo para ninguém. Né? Não são poucas as pessoas que eu conheço que normalmente quando chega no dia 28, 30 de dezembro, começam a recolher tudo que tem nas contas e zerar as contas todas e pagar todas as contas e liquidar também o saldo de conta corrente para não deixar nada em dívida nem dinheiro nos bancos. Essa visão é uma visão que dá para quem tem condição de quitar um certo conforto, porque ele entra o ano novo com qualquer ideia, não deve nada para ninguém, né? Mas a dívida, ela pode existir na vida das pessoas, né? E existe, inclusive, dívida boa, né, Luciana? A dívida boa que alguém, quando assume, ele vai ter a perspectiva de que ele vai sair melhor daquela dívida que ele entrou. Então, a sua pergunta é muito interessante porque realmente traz uma preocupação das pessoas, dos nossos ouvintes, e a resposta para isso é, a dívida, ela pode ocorrer, né? Mas desde que quem está assumindo a dívida, quando terminar aquele ciclo de pagamentos, ele olhe para o seu resultado líquido, para o seu net worth, que a gente fala, né? O quanto ele ficou de poder aquisitivo, ou de posse, ou de capacidade financeira, ou em termos de dinheiro que ele tem guardado, né, ou o valor do patrimônio que ele possui, ele ficou melhor. Então, aí, a dívida foi boa. A dívida ruim é aquela que dilapida, que diminui esse patrimônio do nosso ouvinte. Então, quando a gente pensa em dívidas, por exemplo, a dívida de consumo, Luciana, que é a clássica que a maior parte das pessoas possui, né, de entrar num parcelamento para comprar um bem qualquer, certo? Alguém diz assim para mim, olha, me tem interpelado perguntando, eu só tenho esse meio para comprar as coisas. Pois é, a dívida de consumo é o que a gente chama de dívida ruim. Né? Por que é dívida ruim? Porque essa dívida, Luciana, ela significa que eu estou utilizando de um recurso para apressar a minha compra. Então, em termos financeiros, se não fosse a ajuda de alguém, né, eu não conseguiria comprar, não conseguiria ter aquele bem. Então, assim, a dívida de financiamento que a gente tem referente a bens de consumo, eletrônico, seja o que for, é uma dívida que deveria ser pensada se precisa realmente assumir. Porque esse pagamento de juros que vai ocorrer dificilmente vai reverter um benefício. Então, imagine comigo, vamos pensar assim, a minha máquina de lavar está velha, preciso de uma máquina nova. Ok, muito bem, né? Se vai comprar uma máquina nova e vai ter que financiar, então, é um problema. Por quê? Porque a máquina que ela tem hoje não envelheceu de um dia para o outro, né? Ela envelheceu durante uns anos. Então, é importante avaliar quando é que eu vou ter que me programar para poder comprar um bem em substituição daquele outro que eu tenho já hoje. A dívida de consumo desse tipo, Luciano, não é boa.
Então, quer dizer que nesse caso é bom até prever no orçamento um percentual ali para despesas futuras.
Exatamente. Porque vamos pensar o seguinte, se um bem, por mais bem cuidado que seja, né? A gente sabe que tem pessoas muito caprichosas e vai lá e protege, e dá manutenção, e cuida, isso é essencial fazer. Então, eu conheço pessoas que possuem bens que duram anos, né? Então, assim, ele vai acompanhando isso mês a mês e vai poder ver depois de um ano, dois anos, que aquele bem que ele comprou já há algum tempo tem que trocar, né? Então, ele antevê isso no orçamento. Mas também é possível que se verifique um tipo de dívida boa que a gente fala. E normalmente a gente pode vincular esse assunto, por exemplo, quando se fala em termos de imóveis. Por quê? Porque as pessoas vão ter que morar em algum lugar. Então, uma dívida boa é aquela onde o imóvel, olha que interessante essa conta, quando a gente financia e se faz um empréstimo para poder pagar um imóvel em forma parcelada com juros pré-fixados, se aquele imóvel tiver uma valorização no mercado, essa parcela não vai refletir esse valor de mercado maior. Então, imagine comigo que em 10 anos ou 20 anos, quem financiou o imóvel vai estar pagando uma parcela que apenas refletiu a inflação, mas o imóvel está valendo muito mais do que aquilo que ela financiou. Essa dívida é uma dívida boa, Luciana, porque a gente olha em termos de resultado líquido o quanto ela pagou comparado ao aquilo que ela possui hoje, a vantagem é dela. Então, nessa linha, a gente consegue enxergar que uma dívida, por exemplo, imobiliária bem feita, bem avaliada, é vantajosa. O ponto contrário disso, obviamente, é que se comprar um imóvel num lugar que é ruim ou que desvaloriza, então aí está perdendo dinheiro. Por isso é importante que o nosso ouvinte faça sua avaliação com carinho, que verifique o local, que verifique as situações, para poder garantir que esteja fazendo um bom investimento, porque a dívida vai ser paga ao longo de muitos anos, talvez décadas, e a parcela vai refletir essa divisão. Então, ao longo de muitos anos, nessas décadas que vão passar, é possível que ele, ao findar 20 anos, 30 anos, ele tenha um resultado positivo, líquido, de ter um patrimônio realmente formado com um custo muito menor do que aquele que teria se fosse reiniciar todo o processo.
Tá certo. Fica aí a dica, então. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima semana.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.